Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar agora para a gente falar um pouquinho sobre mercado de soja, mercado de milho. Hoje a gente não tem a referência de Chicago, é feriado nos Estados Unidos, mas de qualquer forma aqui no Brasil, compradores e vendedores tentam lá disputar aí os seus produtos e disputar preços, enfim. Vamos entender o que aconteceu no mercado interno e saber quais são as expectativas aí para o mercado internacional. Afinal de contas, amanhã dois relatórios importantes serão divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o de acompanhamento de safra e de primeiro relatório de condição de safra. Daí sim a gente vai poder entender como estão de fato as lavouras por lá. Para conversar comigo sobre esses aspectos, está aqui comigo o Marlos Correia, lá da Insoy Commodities. O Marlos está lá em Cascavel, no Paraná, quase virando fungo aí pelo excesso de chuva. É isso, Marlos?
Isso mesmo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. É, realmente a gente teve um final de semana aí bem chuvoso e o tempo não melhorou. Vamos ver até onde que vai essas chuvas aí.
Mas atrapalha de alguma forma aí a safrinha ou ainda tá tranquilo, dá para aguentar?
Não, na verdade ainda está tranquilo, né? Porque agora aí vamos colocar aqui do milho safrinha plantado, cerca aí de 80% já está entrando em fase de maturação, talvez um pouco menos, em uns 70%, uns 30% ainda em enchimento de grão. Então, mesmo que tenha a previsão de geada aí na semana, vai atingir poucas áreas aí que corre o risco ainda de perder, de ter grandes perdas em função de geada. Pode segurar um pouco essa produção, o rendimento, né? Mas não vai ser nada que afeta assim drasticamente para o milho.
Além dessa chuvarada, então tem frio também sendo previsto.
Tem frio, previsão de geada aí para no decorrer dos dias aí, meio da semana, mais para o final de semana aí.
Muito bem. Marlos, como é que está começando a semana em relação aos negócios, para a soja principalmente?
Exato. Essa segunda-feira foi uma segunda morna. Pouco comprador no mercado em função do feriado, né, americano. Sem Chicago aí, a gente está trabalhando com o espelho de sexta-feira. Né, fechou aí com 13 pontos de baixa, a 9,26. E as indicações de preço hoje foi em torno aí de 61, 61,5 aqui no interior, 68,5, 69, Paranaguá com chance aí de 70 e depende do prazo de pagamento, né. Mas com baixo volume negociado, porque o vendedor, na verdade, retrai, né, quando ainda mais por não ter Chicago, e também esperando aí o relatório de amanhã que vai lançar aí o primeiro relatório das condições da safra americana, das áreas, né, da evolução de plantio e das condições de lavoura lá, né.
Antes da gente falar desse relatório, que é importante, que pode trazer algum balizamento aí para o mercado, só para entender, esses valores ou nesses valores, o produtor não está interessado em vender nesse momento, né? Chegou a ter momentos mais interessantes de venda e é a partir desses números que eles têm o seu alvo de venda, não é isso?
Exato, exato. Nós começamos a semana passada e na segunda-feira aí, um Chicago aí a 9,57, com 4 pontos de alta aí, sustentando aí preço aí de 63, 63,5, 64 aí, e até com chance aí de o produtor querendo buscar um pouco mais, né? As pedidas no mercado chegava a ter oferta aí para venda a 65, né? Embora o mercado não comportou esses patamares aí, né? Mas aí a gente rodou a semana, né? Veio meio não estável ali até quarta-feira. Na quinta já foi a primeira queda que nós tivemos aí significativa, né? E na sexta daí veio aí com 13 pontos de baixa. Então, se nós saímos de 9,57 na segunda-feira, chegou na sexta-feira com fechamento a 9,26. Foi praticamente 30, 31 pontos de queda aí em Chicago, né? É uma perda considerável aí, né? O que sustentou um pouco os preços é dólar, né? Mas o que segurou um ganho maior foi frete, que em função dessa movimentação maior na semana, o frete subiu também, né? Ficou caro, né? Tirou os ganhos do produtor, foi, na verdade, frete, né?
Então vamos entender direitinho. Você teve aquela explosão de preços ou em função da alta do dólar, né? Mas
Isso.
Chicago também recuou. O que no balanço aí, o dólar acabou tendo uma vantagenzinha, mas essa vantagenzinha foi tirada pelo frete que todo mundo resolveu embarcar naquele mesmo momento.
Exato, exato. O frete, nós pulamos aí de 5,40, 5,60 por saca aí para quase R$ 7 por saca aí na semana. Então, ele pesa bastante na formação do preço, na conta final.
Mas já tem uma tendência de queda aí, se mostrando aí pro frete, Marlos, ou não?
Não, não. Frete, pelo contrário, agora a gente vai entrar mês de junho aí com alguma colheita de milho, pouca coisa ainda, mas é aquele milho plantado sobre feijão, que plantou ali final de dezembro, início de janeiro, né? Então começa a movimentação de milho, pessoal abrindo espaço para receber a safrinha. Então não vejo grande alteração em frete aí, voltando esse preço aí, baixando muito, né? Pode ser que ele se estabilize aí nos 100, R$ 110 por tonelada aí, que isso daí vai dar em torno de 6 a 6,60 por saca. Mas a tendência agora é ter uma movimentação maior de produto em função aí da entrada da safrinha. Mato Grosso já está colhendo, né? Então também tem essa questão. E que muitos caminhões sobem do Rio Grande do Sul, Paraná, para o Mato Grosso para fazer o frete agora, né, esse primeiro frete de safrinha. E para segurar os caminhões aqui, as transportadoras têm que elevar o preço, senão não consegue segurar o caminhão aqui na região.
Muito bem. Bom, vamos então especular o que pode acontecer amanhã. Dois relatórios importantes, um de acompanhamento de safra e outro é de desenvolvimento ou de qualidade das lavouras por lá, né, Marlos?
Exato.
Olhando o acompanhamento de safra, semana passada a gente tinha aí um milho na casa dos 85% e a soja na casa dos 53%. Vamos imaginar que tenha sido uma boa semana. Você vê a possibilidade desse milho chegar a 100%?
Então, o mercado, na verdade, já está vendo muito, é pouco remoto essa possibilidade do pessoal plantar toda a área de milho lá. Porque a janela de plantio já fechou. Já seria aí até 15, até dia 20 de maio, para correndo algum risco, né? E aí agora a gente já entra com grande risco para o milho. Então o produtor não vai querer se arriscar a plantar agora, sabendo que a possibilidade de perder é muito grande. Vamos supor que na semana passada aí rodou aí 10 a. Vamos repetir o avanço da semana anterior, que pulou 13% aí, foi plantado 13% da área. Se a gente projetar mais 13% da semana, né, amanhã o relatório vai vir aí com 97, 98% da área prevista plantada, né? Então tem 2% aí, 2 a 3% de diferença aí, de default, que é a área que possivelmente virá para a soja. Se a gente fazer uma conta que 3% da área do milho venha para a soja, é praticamente 1 milhão de hectares aí que vai pular para a soja, né? E esse 1 milhão vai se reverter aí em mais de 3 milhões de toneladas aí para o estoque, né, que
E
vai
essa é
ter.
uma conta que o mercado já vem fazendo desde sexta-feira, né, Marlos?
Exato. E é isso que a maioria dos especuladores já estão prevendo, já está visualizando. Por isso, um dos fatores que deu aquela queda em Chicago na sexta. Além, claro, de petróleo, de outras. Tem função do feriado do Memorial Day, que o pessoal acabou realizando lucros na sexta, né? E aí agora vamos ver o que que vai se comportar amanhã na abertura, em função dessa expectativa aí do relatório, né? Eu acho que é importante agora até o produtor visualizar bem com atenção, porque a gente vinha algumas semanas atrás falando na questão da linha de suporte de 9,40, depois mudou um pouco aí, subiu essa linha de suporte aí para 9,50, e agora, com o fechamento da sexta-feira, já fechou abaixo de 9,30, né? Então tem que ver aonde vai se acomodar agora, qual vai ser a busca dessa linha de suporte, se vai ser nos 9,30, ou se em função do relatório de amanhã existe a possibilidade dele buscar aí essa linha de suporte nos 9 dólares. Então, são dois fatores agora que tem que tomar atenção, né?
Se amanhã ficar claro que sobrou área de milho aí e essa possibilidade de migração para a soja é grande, mais oferta de soja, mercado mais tranquilo, tendência de puxar o preço para baixo.
Exato. Provavelmente esse mercado vai buscar aí o suporte nos 9 dólares. E o que vai segurar daí esses preços a nível de produtor vai ser dólar, que também não está tendo mais nenhuma movimentação para a gente ter ganhos expressivos em dólar agora. Teria que ter alguma movimentação muito grande no cenário brasileiro, né? Para que esse dólar busque aí acima dos 9,20 que está operando, 9,27, 9,28, 9,30, né, que chegou no máximo, né? Então acho que a gente chega num patamar aí que vai limitar em questão de câmbio, né? Se não surgir nenhuma outra notícia aí na semana, né? O que pode segurar um pouco os preços é uma correção aí a nível de prêmio, né? Como o comprador lá fora está precisando de produto. É um produto aí que a gente tem um bom estoque ainda para comercializar. Então, o mercado chinês e europeu acaba vindo para o Brasil e melhora um pouco os prêmios aí para conseguir esse produto, para incentivar o produtor a comercializar essa soja.
Ô Marlos, mas a participação dos fundos já é na posição vendida. Eles tendem a acentuar então essa posição vendida deles.
Exato. Se dependendo de como for a expectativa aí da semana, né, que ainda a gente tenha mais movimentação aí negativa aí em mercado aí, os fundos entrando, vendendo com mais preço, né, voltando aí buscando aí esse novo patamar de acomodação aí. Então pessoal, se visualizar agora a possibilidade lá para frente, né, do que vai ter lá por setembro, outubro, setembro, né, em cima da colheita da safra americana, né. Então já começa a formar as posições agora para garantir a sua rentabilidade. Sabe que vai chegar lá no mês da colheita e vai ter muito produto, então a perspectiva de segurar esses preços é maior, né. Até isso é bom para o produtor brasileiro visualizar, acabar se protegendo, procurar fazer alguma coisa, melhorar a sua média das vendas antecipadas, né, garantindo aí pelo menos o seu custo de produção. A gente considera que o produtor, na verdade, ele está vendido no seu custo de produção. Então, não tem que ir pensando em acertar e travando, porque a tendência do mercado, por enquanto, que indica é um pouco baixista ainda, né?
Mas
Ainda
tem
tem chance de lucro.
um próximo período de oportunidade que é o clima influenciando a floração, enchimento de grãos ainda nos Estados Unidos, né, Marcos?
Exato. A gente tem muita coisa ainda, como eu disse, tem muita água para rolar por debaixo aí dessa ponte, porque agora, encerrando aí plantio aí, milho praticamente já vai dar como encerrado, né? E soja aí até, vamos supor aí, semana que vem ou na outra, também já acaba finalizando. E aí depois é uma sequência aí de como é que vai desenvolver. Tem um fator aí importante aí que para a soja, como choveu muito agora nessa época de plantio e da germinação, a tendência aí é desse enraizamento ser um pouco mais superficial. Então a gente tem que ficar atento para estiagem e período aí, qualquer período de 15, 20 dias aí de estiagem aí pode influenciar bastante aí em termos de rendimento da planta, né? Então daquela previsão que eles estavam tendo de ter aí um rendimento aí de 54, 55 sacos por hectare, né? De
Pode
repente
cair, né?
pode segurar um pouco aí, cair para 50 sacos por hectare. Mas
Entendi.
assim mesmo ainda a gente vai ter um bom volume de produção, né, em cima de área plantada, né?
Exatamente. Ô Marlos, a gente falou de dois relatórios, o de acompanhamento de safra e o outro de qualidade das lavouras, né? Amanhã eu imagino que não deve sair o da soja ainda, mas o do milho já deve ter alguma primeira informação. Podemos ter alguma surpresa? Ou seja, mesmo que chegue ali perto dos 97%, pode ter ficado um buraco para trás aí, uma necessidade de replantio que não está sendo computada, enfim.
Sim, exato. Porque já desde a semana passada já vinha sendo reportado muitas áreas necessitando replantio. Falava-se aí em cerca aí de quase 20% de áreas replantadas, né? Em função do que não germinou, má germinação, muito frio o solo. Então, se a gente contar em um volume de 20% replantado, né, além do produtor ter que terminar o plantio, avançar o plantio, ele teve que voltar e refazer o serviço, né? Então, muitos preferiram replantar essa área já plantada, aproveitar porque já foi feita adubação, tá adubo solto ali na terra, aproveitar esse insumo, né, do que avançar nas novas áreas. Isso pode ser um fator também que vai certificar que amanhã, né, vai lançar aí uma área menor plantada de milho, né? Tudo indica para isso, né? Então, se a gente pegou que teve que replantar 20% e dos 85% teve que plantar aí mais 15%, né? Então é muito chão para o produtor percorrer para vencer em uma semana, né?
Ou seja, surpresas nos relatórios de amanhã, podemos ter, não?
Podemos ter. E amanhã vai ser um relatório para mercado, vai ser fundamental em termos de tomada de decisão das compras futuras aí para frente, né? Conforme aí vai vir aí as condições de lavoura, de soja semana passada nós tínhamos acho que 19% das áreas de soja germinada. Então, se a gente chegar aí essa semana aí com uns 40% de área germinada, então essa área que está germinando já tem condições também para ser avaliada, né? Como é que ela germinou, se
Sim.
ela está vindo bem, se ela está segurando
Pode ser que
soja.
tenha então também para a soja.
Exato. Ela já assegura o potencial produtivo por esse excesso de umidade, excesso de chuva, pouca insolação também, resulta aí, segura essa produtividade, tanto soja quanto milho, né? Esse potencial, ele já é prejudicado na sua partida, né? No lançamento aí, né?
Agora, imaginando que esse cenário dos 9 dólares seja realmente possível e a gente esteja caminhando para ele, não é um preço barato que vai acionar demanda, Marlos, e que de repente pode ser aí um limitador de queda nos preços?
Pode, exatamente, porque na verdade o mercado ele acaba se regulando. Se Chicago buscar os 9 dólares, aí vai ter mais a demanda vai aumentar aí em função de produto aí e vai garantir, vai segurar. Então é o que limita também, é o que a gente vai ver onde que vai sentar essa linha de suporte, né? Se ele vai tentar buscar os 9 dólares e o mercado vai aceitar isso, né? O comprador vai esperar chegar nos 9 dólares para retomar as suas compras, né? Ou se aí nos 9 dólares e 20, 9,30 é o novo patamar que ele vai buscar agora, né? Daqui até próxima colheita. Então a gente vai pegar aí praticamente 3 meses agora, junho, julho e meados de agosto já começa a ter definições de área colhida e volume de produção, né? Então vai ser mais ou menos esses 3 meses aí para a gente acompanhar e observar em cima de clima e para ver o que que o mercado vai buscar aí de suporte, né?
Muito bom. Meu caro, vamos aguardar então o mercado. Volta a funcionar hoje à noite, né? A partir das 9 horas da noite, horário de Brasília. Pregão já
Exato.
rodando por lá, já com as primeiras sinalizações de comportamento dos preços. Mas o que vale mesmo é o encerramento de amanhã, 3h15 da tarde, horário de Brasília. A gente já dá para entender o que pode acontecer com o mercado. E já com a influência dos relatórios? Não, o relatório sai depois do fechamento, não é?
Sai o relatório, não, está previsto para, acho que é 5 horas da tarde que sai o relatório, depois do fechamento. É 4 horas do horário americano, mais 5 horas aqui, o horário do Brasil. Então vai
Possivelmente
trabalhar o
amanhã
dia
deve.
inteiro especulando o
É,
relatório, na verdade, né?
exatamente. Mercado especulando o relatório e efetivamente consolidando o relatório na quarta-feira.
E a gente vai ter esse resultado na quarta, exatamente, isso mesmo.
Muito bom. Meu caro, obrigado pelas informações. Volte sempre, viu?
Obrigado a vocês. Tudo de bom. Uma boa semana aí para todos.
Valeu, um abraço para você.
Abração.
Tá, então, Marlos Correia, da Insói Commodities, falando com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná. Vamos aos preços. Aliás, não adianta nem mostrar muito os preços, mas de qualquer forma, vale sinalizar como encerrou o mercado na sexta-feira. Vamos aos preços de referência, então, do mercado, que na sexta-feira para julho fechou a 9 dólares e 26 centes por bushel, para agosto 9,29 e para setembro 9 dólares e 27 centes por bushel. O novembro acabou encerrando a 9,29. A partir desses preços que o mercado começa a operar amanhã, então. Vamos repetir, julho 9,26, agosto a gente tem aqui na tela, dá para jogar aqui na tela? Não tem problema, pode mandar o zerado mesmo, vamos lá. Esses são os números de fechamento da última sexta-feira. Você que acompanha a gente aqui no Notícias Agrícolas sabe que o mercado hoje não está funcionando. É só para você ter como referência de início dos negócios logo mais às 9 horas da noite. O julho fechou a 9,26, o agosto 9,29, o setembro 9,27 e o novembro 9 dólares e 29 centes por bushel, tá certo? Fica aí como referência para você. Ah, tem do milho também. O do milho para julho 3,74, setembro 3,81, dezembro 3,92 e o março de 2018 4 dólares e 2 centes por bushel. Esses são os preços de fechamento da última sexta-feira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, a sua companhia ao longo do dia aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.